Orgânica, o programa que pensa no futuro agora.
Já estamos de volta com Orgânica.
Orgânica.
Confira mais notícias da semana no quadro Em Foco. Feira de Agricultura Familiar chega à cidade de Barra do Corda. Agroextrativistas maranhenses recebem capacitação. Santa Inês recebe oficina sobre gestão da Amazônia Maranhense. Todos os detalhes com as repórteres Bruna Lohana e Valéria Santos.
Em Foco, as notícias sobre meio ambiente.
Santa Inês recebe oficina sobre gestão da Amazônia Maranhense.
Organizada pelo ICMBio, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, a oficina, realizada entre os dias 21 e 23 de junho, discutiu a gestão das terras indígenas e da reserva biológica do Gurupi.
Na ocasião, o Instituto apresentou um novo modelo de gestão, o modelo mosaico, que consiste em uma integração e envolvimento de gestores e população local com a finalidade de valorizar a biodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional.
Segundo o Instituto, a criação do mosaico é de suma importância para o fortalecimento da gestão ambiental, tanto a nível federal, estadual e municipal. O projeto vai contemplar 5 terras indígenas no Maranhão e uma no Pará.
Agroextrativistas maranhenses recebem capacitação.
As atividades da primeira turma do curso Formar Agroextrativismo foram iniciadas na última semana, em Belém, no Pará, e reuniu representantes de unidades de conservação dos estados do Maranhão, Pará e Amapá.
O objetivo foi fortalecer a produção sustentável e a defesa dos territórios naturais. Os participantes residem em áreas com forte pressão socioambiental, com desmatamento por madeireiras e pesca ilegal.
O curso é uma realização do Departamento de Extrativismo do Ministério do Meio Ambiente e vai passar ainda pelas cidades de Santarém, Manaus e Rio Branco no mês de julho. 100 lideranças de unidades de conservação vão ser capacitadas.
Feira de Agricultura Familiar chega à cidade de Barra do Corda.
O governo do estado, por meio do Sistema de Agricultura Familiar, realizou entre os dias 22 e 24 de junho a Agritec, Feira de Agricultura Familiar e Agrotecnologia do Maranhão.
O objetivo foi garantir o acesso do agricultor familiar aos conhecimentos e novas tecnologias, além de promover discussões sobre sustentabilidade.
Os participantes receberam materiais didáticos, conversaram com prefeitos, secretários municipais de meio ambiente e assistiram a palestras sobre preservação ambiental e nascente dos rios, alternativas para superar a escassez de água no território e o uso de água subterrânea.
Dica Orgânica, um jeito fácil de ajudar o planeta.
Recuse as sacolinhas de plástico sempre que puder. Toda vez que comprar algo, veja se não pode guardar dentro da bolsa ou segurar na mão. Em caso positivo, recuse a sacola.
Você sabe o que é energia azul? Quem explica pra gente é Adalberto Júnior.
Não sabe o que é?
Uh-oh.
Orgânica explica.
Você sabe o que é energia azul? Trata-se da energia obtida da diferença de concentração de sal entre a água do mar e a do rio, com o uso de eletrodiálise reversa ou osmose, com membranas específicas para cada tipo de íons. O resíduo desse processo é a água salobra. A energia azul é considerada uma das novas energias que serão utilizadas no futuro quando as não renováveis se esgotarem. A tecnologia foi confirmada em condições laboratoriais. Como em outras, o custo da membrana foi um obstáculo. Uma nova e mais barata, baseada em polietileno eletricamente modificado, permitiu o uso comercial.
Cresce movimento nacional pelo descarte correto de medicamentos. Confira agora na reportagem de Denise Coelho.
Você já imaginou para onde vai o medicamento que é jogado no lixo comum ou até mesmo no vaso sanitário? Com a falta de um tratamento adequado, esses resíduos podem representar um grande impacto para o meio ambiente e para a saúde. Estudos apontam que a alta concentração de antibióticos, anti-inflamatórios e os hormônios dos anticoncepcionais na água, por exemplo, podem afetar a fertilidade dos peixes ou até mesmo aumentar a resistência de bactérias. E a estimativa é que o Brasil gere entre 11 mil e 20 mil toneladas desse tipo de resíduo por ano. Na busca de uma solução para o problema, o Conselho Federal de Farmácia tem buscado intermediar um acordo com vistas à regulamentação da Política Nacional de Resíduos Sólidos e à implantação da chamada logística reversa dos medicamentos. Como ressalta a Conselheira Federal de Farmácia pelo Estado de Roraima, Lérida Vieira, é preciso retomar as discussões que viabilizem a destinação responsável desses produtos.
Apesar da legislação ter sido aprovada desde 2010 com relação aos resíduos, nós não temos uma legislação específica a nível nacional que garanta o destino final dos medicamentos. E o farmacêutico, ele tem que chamar para si a responsabilidade da gente proteger a sociedade nessa área. Nós temos que ter uma política definida em cada município brasileiro do destino final dos medicamentos.
O diálogo entre os segmentos envolvidos está parado há 2 anos. Desde o ano passado, o Conselho Federal de Farmácia tem buscado retomar essa discussão. Após promover um encontro sobre o tema em abril deste ano, a entidade trabalha agora com a expectativa de um acordo setorial envolvendo os Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente. É o que detalha a coordenadora de Logística Reversa e Descarte de Medicamentos do Conselho, Rosana Espiguel.
Como vamos mobilizar a sociedade a entregar esse medicamento nos seus postos de recebimento? Quem vai fazer a coleta desse material nesses postos de recebimento e aonde ele será incinerado? Quem são os atores que vão ser responsáveis por isso? E aí o Conselho Federal volta a protagonizar mais um evento que nós gostaríamos de novamente sentar com essas entidades e saber qual será o nosso segundo passo.
A falta de aterro sanitário em alguns municípios e de definição dos responsáveis pelo investimento estão entre os principais entraves do processo. Enquanto estimula o consenso, o Conselho Federal de Farmácia busca conhecer experiências bem-sucedidas que possam servir de modelo para o país. É o caso do Paraná, onde um projeto vem sendo implantado por meio de parceria entre o Conselho Regional de Farmácia, o Legislativo, o Governo Estadual e o setor produtivo. Quem fala sobre o andamento desse projeto é o farmacêutico Javier Gamarra Júnior, coordenador do curso de farmácia do Centro Universitário Campos de Andrade.
Então, tanto a Secretaria de Meio Ambiente como a Secretaria de Saúde estão tomando as providências legais para que o setor farmacêutico comece a coletar esses medicamentos da população. Desde o ano passado já existe um grupo de empresas farmacêuticas que já participam de um plano de logística reversa que já está funcionando em pequena escala, mas que a gente pretende ampliar, que se torne a nível estadual amplo.
Na iniciativa privada, a BHS Tecnologia trabalha em conjunto com grandes redes de drogarias. A empresa criou em 2008 o programa Descarte Consciente. Hoje, são 800 pontos de coleta espalhados pelo país. Nessas unidades, é feito o recolhimento dos medicamentos entregues pela população às farmácias, para que seja feita a destinação adequada do material. A iniciativa rendeu 7 prêmios à BHS. Para o presidente José Agostini Roxo, além do aspecto socioambiental, a ação é vista como um diferencial de mercado.
Deu certo comercialmente, porque é interessante para as farmácias terem as estações de coleta, porque esta prestação de serviço é uma contrapartida de ter o consumidor dentro da loja consumindo, fazer o seu papel de uma pessoa ambientalmente correta. É um hábito hoje. As farmácias que recolhem medicamentos, elas sempre estão com as suas estações cheias. As pessoas voluntariamente levam os medicamentos para serem descartados.
De acordo com pesquisa encomendada pela empresa, cada quilo de medicamento é capaz de contaminar 450 mil litros de água. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Denise Coelho.
Dica Orgânica, um jeito fácil de ajudar o planeta.
Aproveite os papéis o máximo que puder. Não jogue fora folhas de caderno, bloquinhos ou papéis de rascunho que foram pouco usados. Use todo o espaço que puder antes de descartar.
Sintonize Orgânica. Ouça o som do planeta.
A canção escolhida para o programa de hoje é Benk, do cantor e compositor Milton Nascimento. O líder Acha Ninka, do Acre, tocou o coração de todos ao propor um modelo de comunhão de saberes entre cientistas e índios. Ele tinha apenas 12 anos quando foi escolhido para falar em nome de todos os caciques das tribos na Conferência Mundial sobre o Clima de 2007. Impressionado com o carisma e o posicionamento do menino, o cantor Milton Nascimento compôs a música Benk em sua homenagem. A música faz parte do disco Texai, um projeto criado para homenagear a música indígena. O disco conta com várias gravações ao vivo feitas no Acre, em Rondônia e em vários pontos da Amazônia. Vamos então curtir o compositor e cantor Milton Nascimento com a música Benk.
Beija-flor, me chamo, olha, lua branca chegou.
Orgânica.
O Orgânica fica por aqui. Você pode interagir com a gente mandando as suas sugestões para o e-mail produção@universidadefm.fm.br. Semana que vem tem mais notícias, dicas e projetos inovadores sobre o meio ambiente a partir das 10 da manhã aqui na sua rádio Universidade FM. Uma ótima semana a todos e até o próximo programa.
Orgânica.
o espaço de discussão dos rumos de nosso planeta. Ecologia, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, efeitos da globalização. Informações, entrevistas, dicas, músicas. Orgânica, jornalismo e cultura por um mundo melhor. Todo domingo, às 10 da manhã, na Rádio Universidade FM.